Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Fora da Nova Curva. Como grandes investidores atravessam os altos e baixos do mercado. E o que você pode aprender com eles é um livro de não-ficção, publicado em 2025. Que reúne depoimentos de investidores e empreendedores brasileiros com longa experiência no mercado financeiro. Organizado por Florian Bartunek e Pierre Moreau, com colaboração de Juliana Napolitano, o volume retoma o formato da série Fora da Curva, mas atualiza o recorte para refletir as mudanças mais recentes na economia e nos negócios no Brasil. Em vez de construir uma tese única e fechada, a obra apresenta trajetórias diversas, cobrindo estilos como gestão de portfólio, value investing, special situations, renda variável, venture capital e outros caminhos de alocação de capital. O objetivo central é combinar memória profissional, avaliação retrospectiva de acertos e erros e extração de princípios práticos de investimento. O resultado é um panorama de como decisões, disciplina e adaptação moldam carreiras de longo prazo em um ambiente marcado por volatilidade e transformação institucional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma coletânea de trajetórias brasileiras no mercado financeiro. O principal diferencial do livro está em reunir 13 personalidades reconhecidas do mercado brasileiro, todas com mais de 2 décadas de experiência, em vez de depender de uma única voz autoral. Essa estrutura permite comparar percursos distintos sem forçar uma fórmula universal de investimento. Há entrevistados ligados a fundos, empreendedorismo, operações especiais, gestão de portfólio e outras frentes do mercado de capitais. Essa diversidade importa porque o livro não tenta provar que existe um único estilo vencedor. Ao contrário, mostra que há várias formas de atravessar ciclos econômicos e construir relevância profissional no Brasil. A coletânea também registra a presença de mulheres em proporção incomum para o setor, o que amplia o alcance da representação dentro de um ambiente historicamente masculino. Com isso, o livro funciona tanto como retrato de uma geração de investidores quanto como registro da evolução do próprio mercado brasileiro, com suas crises, reestruturações e oportunidades ao longo de diferentes fases da economia. Em segundo lugar, o valor do olhar retrospectivo sobre acertos, erros e mudanças de rota. A lógica narrativa da obra é retrospectiva, os depoimentos foram atualizados a partir do presente para revisitar decisões passadas e examinar os motivos de sucessos e fracassos. Esse desenho é importante porque desloca o foco da performance imediata para análise de processo, algo essencial em investimentos. Em vez de exaltar apenas resultados finais, o livro enfatiza circunstâncias que levaram a escolhas corretas ou equivocadas, revelando como o tempo reorganiza a leitura que fazemos da própria carreira. Isso ajuda o leitor a perceber que competência em finanças não se resume a acertar previsões, mas envolve aprender com fases de excesso de confiança, com erros de posicionamento e com a necessidade de revisar convicções. O livro também reforça que a memória de investimento é uma ferramenta de disciplina. Revisitar decisões anteriores permite identificar padrões pessoais, vieses e pontos cegos. Assim, a obra tem valor não apenas como relato biográfico, mas como exercício de reflexão crítica sobre como investidores amadurecem ao longo de décadas. Em terceiro lugar, disciplina, trabalho duro e gestão do risco como princípios recorrentes. Apesar das diferenças entre os entrevistados, o livro apresenta um conjunto relativamente estável de princípios que se repetem nos relatos. Entre eles estão a valorização do trabalho duro, a construção de um estilo próprio, a disciplina e a disposição para assumir risco sem perder de vista as probabilidades favoráveis. O ponto central não é idealizar coragem pura, mas mostrar que o risco bem-sucedido depende de método, consistência e controle de exposição. Essa ênfase é relevante porque contrasta com a imagem simplificada do investidor como alguém guiado apenas por intuição ou carisma. Na prática, os depoimentos sugerem que a longevidade no mercado está mais associada à capacidade de manter processo do que a uma sequência de apostas espetaculares. Outro traço repetido é a aprendizagem por meio do erro. Os entrevistados tratam perdas e fracassos como parte inevitável da profissão, desde que gerem revisão de tese e melhoria de critérios. Essa combinação de disciplina, Risco Calculado e Aprendizado Cumulativo define o núcleo prático do livro. Em quarto lugar, O Excesso de Confiança e as Redes de Relacionamento como Forças Opostas na Carreira, o livro trata o excesso de confiança como um dos maiores inimigos do investidor, justamente porque ele corrói a capacidade de revisão e aumenta a chance de decisões ruins em contextos de incerteza. Esse ponto ganha força ao aparecer ao lado da importância das redes de relacionamento, que funcionam como mecanismo de correção, apoio e abertura de oportunidades. Enquanto o excesso de confiança tende a isolar o decisor e a inflar sua percepção de controle, as relações profissionais oferecem contraste, informação e acesso a momentos pivotais da carreira. Em outras palavras, o livro sugere que a excelência em investimentos não nasce do individualismo absoluto, mas da combinação entre autonomia analítica e inserção em ambientes de troca qualificada. Essa é uma dimensão especialmente concreta para o leitor que trabalha no setor, a qualidade das interações, da reputação e da confiança construída ao longo do tempo influencia tanto quanto o conhecimento técnico. O livro, portanto, propõe uma visão de mercado em que decisões são pessoais, mas nunca totalmente solitárias. Por último, linguagem acessível e utilidade para quem quer entender investimentos sem jargão, outro aspecto marcante da obra é a escolha por uma linguagem informal, direta e pouco técnica. O que amplia sua utilidade para além do público profissional. Mesmo sendo um livro sobre grandes investidores e temas complexos do mercado financeiro, ele evita uma exposição excessivamente acadêmica ou modelizada, tornando o conteúdo mais legível para estudantes, administradores, investidores individuais e leitores interessados em organizar melhor sua própria poupança. Isso não significa simplificação vazia. Significa traduzir experiências profissionais em princípios compreensíveis. As listas finais de cada capítulo, com os principais aprendizados e indicações de livros de cabeceira, reforçam esse caráter de ponte entre experiência e estudo. Como resultado, a obra pode ser lida tanto como registro de bastidores, quanto como guia de referências para aprofundar a formação do leitor. A diferença, em relação a muitos livros do gênero, está justamente nessa combinação de depoimentos locais, repertório prático e acessibilidade de forma sem depender de uma teoria única para justificar tudo. Em conclusão, este é um livro indicado para estudantes de economia, administração, finanças, e para qualquer leitor que queira compreender melhor como investidores experientes tomam decisões em ambientes instáveis. Também é especialmente útil para profissionais de mercado que buscam comparar estilos, rever erros recorrentes e refletir sobre como construir uma carreira longa sem depender de fórmulas prontas. Para o público mais amplo, a obra oferece uma entrada clara e pouco intimidadora no universo dos investimentos, com linguagem acessível e foco em experiências concretas, não em abstrações técnicas. O que o distingue de muitos livros do gênero é o fato de ser profundamente brasileiro, em vez de importar apenas exemplos de Wall Street. Reúne trajetórias locais, atravessadas por crises econômicas, mudanças institucionais e oportunidades típicas do mercado nacional. Além disso, o formato de múltiplos depoimentos permite que o leitor compare visões sem cair na ilusão de uma estratégia única. O livro vale, portanto, mais como mapa de princípios e trajetórias do que como manual fechado de receitas. Se você quiser apoiar Florian Bartuneck, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!